Caro senador e amigo Paulo Paim, obrigada pela saudação. Nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senador Paim, eu já abordei o tema ontem, porque participamos da cerimônia muito concorrida do lançamento do Plano Safra ontem, mas como falei, em período da comunicação inadiável, foi um tempo muito escasso, então preferi voltar ao assunto, porque o senhor conhece bem e está agora também, como eu, envolvido nesse trato das questões das consequências prejudiciais que os embargos comerciais da Argentina estão representando para um setor muito caro e muito importante para a economia do nosso Estado, e somos o senhor, o senador Simão e eu, representantes do nosso Estado na Casa da República. Então, esse processo e o próprio setor agropecuário tem um peso relevante na economia do Rio Grande do Sul, que começou lá há séculos com as charqueadas e hoje tem uma agricultura de alta precisão que é elogiada no mundo, com manejos tecnológicos de preservação do meio ambiente e especialmente com a aplicação de plantio direto na palha, curvas de nível, a chamada agricultura de biotecnologia, agricultura de alta precisão. Então, é um Estado que promove, através das suas grandes exposições, o verdadeiro, a vitrine da nossa produção agropecuária, da agricultura familiar, do médio produtor, do grande produtor, em grandes eventos como é a Expo Inter, que está por se realizar agora em agosto, setembro. No mês de março, se realiza a Expo Direto em Não Me Toque, que é uma das feiras tecnológicas mais importantes do país, se não a mais importante, no segmento, além das feiras regionais em todo o Estado, mostrando o potencial que o setor da produção primária, agro, silvo, pastoril, ou seja, agricultura, plantio de florestas e também a pecuária, representam para o conjunto da economia do Rio Grande do Sul, que tem uma grande vocação exportadora. E, felizmente, também tivemos ex-ministros da agricultura importantes, Cirne Lima, Francisco Turra, Pratini de Moraes, que deram uma excelente contribuição, e agora também o Ministério comandado por um gaúcho, nosso amigo, deputado Mendes Ribeiro Filho. Ontem nós pudemos lá presenciar, junto com representantes de lideranças do setor agropecuário, como o presidente da Farsul, Carlos Esperotto, do Cláudio Bier, presidente do Sindicato de Máquinas Agrícolas, e também agora presidente interino da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, demonstrando exatamente a parceria que está sendo feita. Então, por isso que eu volto ao tema hoje aqui, senador Paulo Paim, porque quem trabalha no campo, se dedica à agricultura, vai entender o que eu começo a falar agora. O ano para o agricultor, para o pecuarista, começou nesta semana. Como acontece sempre nesta época, o governo lançou ontem o Plano de Agricultura e Pecuária para a Safra 2012-2013, o chamado Plano Safra. Na prática, o anúncio desse plano significa traçar o mapa dos investimentos e das perspectivas de um setor que é um dos carros-chefes de toda a economia brasileira, em particular, claro, da economia do meu estado, Rio Grande do Sul, também do senador Paim. A atividade agro-silvo-pastoril é uma das que mais emprega no país, tal qual como na área urbana, a construção civil. E tem sustentado os números positivos da economia nos últimos anos, apesar dos castigos que a variação climática, seja pela seca, seja pela enchente, vem impondo ao produtor. Aliás, os números da seca, que assolou parte das lavouras, não só na região sul, mas também na região no Nordeste, aqui cito a Bahia do senador Walter Pinheiro, já representou uma queda substancial no desempenho do Produto Interno Bruto brasileiro, para revelar exatamente o peso que a agropecuária tem sobre a economia, que vinha apresentando números positivos exatamente em função dos bons resultados da produção que vem do campo. Ao participar do lançamento ontem do Plano Safra no Palácio Planalto, eu senti pela primeira vez, posso dizer, nos últimos 10 anos, uma sintonia muito fina entre a chefe do Executivo, a presidente Dilma Rousseff, o Ministério da Agricultura, conduzido pelo nosso deputado gaúcho Mendes Ribeiro Filho, e a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, que é presidida pela senadora Cátia Abreu. Falar a mesma linguagem, senador Paulo Paim, é fundamental para um país que é protagonista no processo da produção de alimentos, mas mais do que isso, um país que sabe e que vive um momento em que a produção precisa continuamente ser sustentável. Estamos prestes a ter a mais rigorosa legislação ambiental do mundo, com um novo Código Florestal, que está em exame numa comissão mista, apreciando a medida provisória 571, formada essa comissão mista por deputados e senadores. O agricultor brasileiro já tem a consciência que, sem o bom e adequado manejo da terra, em pouco tempo, a capacidade de produção se acaba, se exaure. É o caso das chamadas pastagens degradadas e improdutivas, e eliminando aí, no caso, a geração de renda e o sustento da sua família. Portanto, o nosso agricultor tem a consciência e a noção exata da importância que tem, que é a preservação ambiental. Das medidas de incentivo à produção anunciadas, o destaque não fica só por conta da queda das taxas de juros, já muito relevante, que teve uma redução passando de 6,75% para 5,5% ao ano. O volume de recursos disponibilizados para a próxima safra, que inicia já no próximo dia 1º de julho, é de 115 bilhões de reais, 7,4% maior do que o volume de recursos da última safra. Aliás, a presidente Dilma, pela palavra do ministro da Agricultura, disse que não faltará recurso para a safra do próximo, deste ano e do próximo. Desses recursos, senador Paim, e aí é que está a importância deste plano. Dos 115 bilhões, 93,9 bilhões, ou seja, 81%, é de juro controlado dos 5,5%. É muito importante isso, porque antes era o inverso. Ficava um pouco só de juro controlado e o resto de juro de mercado. E aí, na linguagem popular, o agricultor se ferra, porque o juro é muito alto e, além do mais, as instituições costumam usar a reciprocidade. Você vai lá para tomar 100, mas ela lhe oferece seguro, ela oferece venda de carro, um financiamento, algum programa, ela sai lá com 60 ou 70. Portanto, também tem esse lado do custo do dinheiro. Claro que esse juro controlado, tendo aumentado dessa forma, e apenas 18% disponibilizado com juro de mercado, vai dar certamente um bom fôlego aos agricultores. Mas outro ponto importante deste plano é a previsão de um seguro agrícola bem mais amplo, fator de segurança de renda para os agricultores, assunto de vários dos meus pronunciamentos aqui no plenário, e também de uma audiência pública foi feita neste ano, na edição 2012 da Expo Direto e Não Me Toque, que teve a presença de um especialista, o hoje vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, o ex-senador Osmar Dias, do PDT do Paraná. O governo vai destinar também para o programa de subvenção do seguro rural 400 milhões de reais, com um aumento de mais de 50% comparado com o recurso que foi liberado na safra passada. O limite para o enquadramento do Proagro também é significativo, passou de 150 mil reais para 300 mil reais. O pagamento de adesão diminuiu de 4% para 3%, uma redução de 25%, e com essa nova política, o seguro, seja privado ou do Proagro, deve cobrir até 30% do total da área da produção. Ainda é pouco, mas já é um primeiro passo para a gente dar uma cobertura maior a toda a produção agropecuária, que é o único setor de alto risco, porque nunca se sabe qual é o humor do São Pedro na hora do plantio ou da colheita da safra, senador Paim. O cooperativismo, um setor fundamental na área da produção, mereceu atenção especial no discurso da presidente Dilma Rousseff. O compromisso do governo em apoiar as cooperativas de produção está na elevação do limite de financiamento de 600 milhões para 100 milhões de reais por cooperativa, através do Prodecop, e de 25 milhões para 50 milhões pelo Procap Agro. Outro tema relevante que merece destaque foi quando a presidente anunciou que o governo federal vai criar uma agência de assistência técnica e extensão rural para disseminar a aplicação das novas tecnologias e, nesse caso, a agência vai reunir os ministérios da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e a Embrapa e o conjunto de produtores rurais do Brasil com outras instituições, como a Esalq ou as universidades do nosso estado, um trabalho que vai agregar o valor da capacidade produtiva e também do conhecimento dos nossos, desenvolvido pelos nossos pesquisadores, com novas variedades, com nova genética na área da animal, garantindo a geração e a troca de conhecimento tecnológico no campo. A extensão rural é fundamental, porque não adianta, senador Paim, a Embrapa, que é um centro de excelência em pesquisa agropecuária, que é um orgulho para todos nós brasileiros, e aí eu queria saudar o seu presidente Pedro Arraes, pelo empenho com quem tem se dedicado, e toda a equipe da Embrapa, nessas pesquisas. Então, não adianta a Embrapa ter um núcleo de pesquisadores fazendo grandes descobertas, encontrando grandes soluções tecnológicas através da pesquisa dos seus investigadores científicos, mas não haver esta descoberta transposta para a prática. Então, a extensão rural é que leva este conhecimento científico para a ponta, lá para o agricultor colocar na terra, seja uma semente, seja uma nova, um cruzamento animal para melhorar a genética na produção da bovinocultura, suinocultura ou dos búfalos igualmente, ou também na área dos frangos e suínos. Então, é exatamente esse processo de integração entre a academia, no caso a Embrapa, e a aplicação desses descobrimentos. Entre tantos números e novidades anunciados, foi possível perceber a preocupação da presidente da República com a garantia de melhores condições para os produtores brasileiros e o reconhecimento das necessidades do setor. Essa postura dá um ânimo novo para quem está trabalhando na terra, de sol a sol, e vem construindo o desenvolvimento crescente de uma agricultura brasileira moderna, sustentável ambientalmente. E também tem garantido, com todos esses anos, não só o alimento dos brasileiros, com abastecimento e a estabilidade dos preços, mas garantindo também, através dos excedentes exportados, o alimento para o mundo e um equilíbrio substancial da nossa balança comercial. Nos últimos anos, aliás, superavitária essa balança comercial, graças à produção dos produtores rurais brasileiros. Nos últimos 10 anos, e esse número foi realçado pela presidente Dilma Rousseff, com aplausos, nos últimos 10 anos, enquanto a produção de alimentos aumentou 180%, a área plantada cresceu apenas 30%. Mais e mais precisa ser feito para que o Brasil consolide a posição de um dos maiores produtores de alimentos do mundo com a preservação, com a sustentabilidade. Isso significa dizer, com esse número, que nós estamos produzindo mais em menor área de terra. Até 2030, também vale lembrar, a produção mundial de alimentos vai precisar aumentar até 70% para dar comida a toda a população mundial. E o Brasil será responsável por quase metade de toda essa produção. Por mais que se avance, as novas fontes energéticas de produção e tecnologia, nada vai substituir a comida tirada do campo. Senhoras e senhores senadores, eu saúdo a chegada do Plano de Agricultura, que está oferecendo as condições e os instrumentos para que o agricultor aceite, mais uma vez, o desafio do plantio e da colheita. Aliás, ele é um expert, ele é um especialista nisso. Mas o plano não soluciona problemas do passado. Passivos financeiros, e não são poucos. A queda dos juros vai facilitar, sem dúvida, a tomada de empréstimos para a próxima safra, seja custeio ou investimento. Mas muitos produtores ainda têm muita dor de cabeça com dívidas de safras passadas. Segundo informações do próprio governo federal, 95 mil produtores rurais estão inscritos na dívida ativa da União, somando débitos de até 9 bilhões de reais. arroz, maçã, estão entre esses passivos financeiros. No caso do arroz, vou repetir depois, mais tarde, dos 30 mil contratos da safra de 2 anos atrás, agora são apenas 18 mil contratos. São 12 mil que saíram por conta da incapacidade de acesso a novo crédito. É preciso renegociar dívidas antigas e a suspensão de cobranças e execuções judiciais para que os produtores rurais possam tomar novos financiamentos. Não estou absolutamente falando aqui de nenhum modo em anistia. Essa palavra não existe no nosso vocabulário. Estamos apenas defendendo e propondo condições para refinanciar a dívida, como qualquer cidadão urbano faz quando tem um aperto financeiro e vai lá na loja, onde comprou o seu bem, onde financiou seu automóvel e renegocia com a empresa o financiamento. É isso que está se propondo para os agricultores, da mesma maneira como se faz em qualquer circunstância. Um setor que tenho dado atenção especial pela crise que vive hoje, aliás, e que vejo citado no plano é dos produtores de suínos de todo o Brasil, especialmente de Santa Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas também Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rondônia também enfrentam iguais problemas. Mato Grosso do Sul, onde estive, e ouvi de produtores lá de Chapadão do Sul que abandonaram a atividade pela incompatibilidade, pela falta de receita advinda dessa produção, que é muito importante. Eles têm a promessa do governo, os produtores de suínos, da criação de linha para retenção de matrizes com prazo mais dilatado de pagamento e redução das taxas de juros. Mas a crise é profunda e precisa de cuidados muito especiais. Há quase 2 anos, o setor sofre com as barreiras aplicadas pela Argentina, nosso vizinho, que parou de comprar a carne suína brasileira. E os suinocultores sofrem também com a interrupção do comércio com a Rússia, que alega problemas sanitários, o que é apenas uma justificativa para não honrar compromissos da compra do nosso produto. Muitos suinocultores já fecharam as portas das propriedades e outros precisam de socorro logo para garantir a venda do produto e evitar a falência por conta dos prejuízos que estão levando. R$ 80 por animal é o prejuízo.